matá-lo e a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Aleluia. O nome dele é Jesus. Amém? O nome dele é Jesus. Eu assisti esse vídeo antes da gente passar ele para você e assistir outros também. E o problema é que eu não consigo parar de chorar. A gente tenta descrever Jesus e nos faltam palavras. Chegamos num domingo como esse, domingo de Páscoa, e não temos mais o que dizer, não temos mais o que falar. Tudo se resume a uma palavra, tudo se resume a um nome, tudo se resume a Jesus. E esse é ressurreto, como disse Paulo. A nossa vida se resume a um nome. A nossa vida se resume a uma palavra, a nossa vida se resume a Jesus. E hoje nós estamos aqui para celebrar esse Jesus vivo, aquele que morreu, mas que vive e vive eternamente. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que nós temos algumas limitações quando tentamos traduzir quem Deus é, quem Jesus é. Nós temos limitações com a nossa própria linguagem, não chegamos, não alcançamos, não dá. Porque ele é tudo e ainda é pouco quando dizemos isso. Um dia, o Shalom, tão inspirado por Deus, ele escreveu uma música e para mim ainda é uma das músicas mais lindas do Shalom, porque quando ele fala de Deus, ele diz indefinível. Eu acho que a melhor palavra de todas, mais linda do que amor, mais linda do que ressurreição, mais linda do que pai, mais linda do que grande, soberano, nós poderíamos usar todas elas, mas a mais linda de todas, ou a melhor, a mais bem aplicada, seria dizer, ele é indefinível, não conseguimos, por mais que tentemos, nós não vamos conseguir. Deus abençoe você e sua casa, Deus abençoe sua família, hoje é Páscoa, você pode falar isso para quem está do seu lado? Olhe para quem está do seu lado aí na sua casa e diga, hoje é domingo de Páscoa, feliz Páscoa. A nossa Páscoa sempre é feliz porque estamos nele, amém? Porque estamos em Jesus, a Páscoa é sempre um dia de celebração para todos nós. Eu tenho dificuldade mesmo, e vocês que já me conhecem aqui de Laranjeira, sabem que a Páscoa é um dia difícil para mim. Porque eu quero chorar, eu quero ficar chorando. Hoje de manhã, Eu estava lendo alguns textos, estava no sofá, e de repente eu falei para a Sueli, eu preciso me esconder, e eu fui para o quarto, porque eu tinha um choro tão profundo dentro de mim. Eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais expressar de outra maneira, então eu fui para o quarto para chorar profundamente. E eu tenho dificuldades também de pregar. Num dia como esse, ministrar alguma coisa, porque dá vontade de falar de tudo. Dá vontade de falar da Bíblia toda. É difícil, inclusive, selecionar um texto para lermos aqui. Então, o que eu fiz nessa noite, que eu entendi de Deus, que deveríamos compartilhar aqui nessa noite, é um entendimento completo do que é que estamos vivendo. Da Páscoa, mas a Páscoa aplicada a esse momento, a essa fase. Estamos com as igrejas vazias. Estamos em casa, cada um celebrando a sua Páscoa na sua casa, com o Cordeiro. Agora não só o Cordeiro, mas agora também o Cordeiro e o Espírito Santo, louvado seja Deus. Mas nós estamos vivendo um momento ímpar. Talvez nunca mais viveremos um tempo como esse. E o que é que Deus quer nos ensinar? Eu quero correr pela Bíblia, em alguns textos, falando com você, que a gente saia daqui com um mínimo entendimento do que Deus está nos falando a partir desses dias que estamos vivendo. Então, eu quero começar lendo Êxodo. Êxodo capítulo 12. Eu vou ler algumas partes desse texto. Nós vamos ler Êxodo 12, depois nós vamos ler Josué 5. E eu vou ler algumas partes desse texto e você busca aí entendimento do Espírito Santo e eu vou dizer o que é que eu estou entendendo desse tempo, tá bom? Então, Êxodo capítulo 12, a Bíblia diz assim, no verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um macho de um ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então o sangue nas laterais das vigas superiores das portas, nas quais vocês comerão o animal. Êxodo capítulo 12, eu poderia ler todo aqui, você conhece a história. É a primeira Páscoa do povo de Israel. A primeira Páscoa eles ainda celebram no Egito. Lembram que eles ainda estão em terra estranha. Eles ainda não são livres. Eles ainda não são libertos. Esse é o ritual de passagem deles, de escravos para libertos. Agora, Josué capítulo 5. É uma outra Páscoa que o povo de Deus está vivendo. Eu quero que você perceba isso. Eles estão de novo na Páscoa. Agora, não mais sobre o comando de Moisés, porque Moisés já morreu, mas agora sobre o comando de Josué. Então, Josué capítulo 5, a partir do verso 9, eu quero que você veja aqui alguns detalhes comigo. Diz assim a palavra de Deus, Josué 5, 9. Então disse o Senhor a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. E Gilgal quer dizer pedras que rolaram. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, presta atenção, que essa Páscoa, na ordem cronológica, essa é a terceira Páscoa. Já houve uma segunda Páscoa em Números. Em Números você vai ver que já aconteceu uma segunda Páscoa. A primeira Páscoa, Êxodo. A segunda Páscoa, Números. Depois eu posso passar todos esses textos para você. Mas essa é a terceira Páscoa. Mas ela é muito importante porque eles estão muito perto de entrar na Terra Prometida. Então, diz assim, que então em Gilgal, no 14º dia, ainda em Gilgal, na planície de Jericó, ou seja, eles já estão conseguindo enxergar a Terra Prometida, os israelitas celebraram a Páscoa. Agora veja só. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Presta atenção que essa Páscoa marcou muitas coisas na vida daquele povo. E por último, eu quero ler também 1 Coríntios capítulo 5. Na verdade, eu queria ler muitos textos. Mas eu vou ler só esses três para começar. E depois nós vamos citando outros, tá bom? 1 Coríntios capítulo 5. Paulo, ele faz um resumo no verso 7, capítulo 5. No verso 7, ele faz um resumo. E ele diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificada. Amém? Cristo, a nossa Páscoa. Repete comigo: Cristo é a minha Páscoa. Amém. Só até aqui. Senhor, nos conduz, nos dirige, nos ministra a tanta coisa, a tanta profundidade. Mas hoje queremos entender qual a revelação do Senhor sobre isso para os nossos dias agora. Para esse tempo que vivemos, para essa quarentena, para esse período de transição, para esse período de isolamento, nos ajuda, Senhor, a entender realmente aquilo que o Senhor quer nos ministrar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós já passamos por muitas Páscoas, provavelmente você, cristão, já viveu tantas Páscoas, tantas outras delas, eu também já passei por muitas. Quando eu fui pesquisar, olhar no meu computador, mensagens sobre Páscoa, aquilo que eu já falei, aquilo que eu já ministrei, eu encontrei muitas. E até dava vontade de voltar e falar de algumas que eu comecei a ler e comecei a chorar, imaginar, me lembrando daqueles dias que tivemos aqui. Naqueles dias, algumas vezes de manhã, estávamos aqui nesse templo, com café da manhã, vocês devem se lembrar, outras vezes de noite, mas celebrando juntos aqui como igreja. E eu comecei a me lembrar de todas as Páscoas que eu já vivi, ainda na casa dos meus pais, ainda numa outra cidade, as que já vivemos aqui. E eu então concluí que essa é a Páscoa mais diferente que eu já vivi na minha vida. Ela é provavelmente a Páscoa mais diferente que nós estamos vivendo. Mas glória a Deus por isso, porque é também, como a Suelen já disse, talvez a Páscoa mais próxima da Páscoa original de Êxodo 12 que nós já vivemos. Não sei se vamos viver isso mais uma vez, mas estamos muito perto daquela Páscoa original de Êxodo 12. Mas, irmãos, uma coisa que me chama atenção nesse dia, nessa Páscoa, nesse momento que vivemos como humanidade, como globo, não como Brasil, não como nação, como cidade, mas como o mundo todo, uma coisa que está me chamando a atenção, irmãos, é que algumas Páscoas que nós passamos, apenas cristãos estavam preocupados. Apenas o povo judeu ou alguns cristãos estavam tentando entender e celebrar a Páscoa, mas hoje, eu acompanhando as coisas pela rede social, o nosso presidente celebrando a Páscoa, o mundo falando de Páscoa, o mundo falando da volta de Cristo, o mundo, e eu cheguei a uma conclusão, irmãos, que essa talvez seja, depois de muitos anos, talvez milhares, talvez seja a primeira Páscoa que o mundo todo precisa parar e avaliar o seu coração. Eu tenho para mim que Deus cancelou a agenda do mundo. Deus disse, para, todos vão parar, todos vão para suas casas. Deus cancela a agenda do mundo. Tudo que a gente considerava importante, tudo que considerávamos especial, aquilo que considerávamos prioridade, de repente vimos o Senhor cancelando tudo e dizendo, vão para suas casas. Eu acredito que estamos em Pessá. Eu acredito que o mundo está em Pessá. Pessá, a palavra Páscoa do hebraico, Pasquá, talvez do grego, se a gente fosse fazer uma transliteração, diríamos em grego Pasquá, em hebraico Pessá ou Pessá. A palavra significa passagem, transição, passar sobre, rolar, entrar num novo aspecto de vida, num novo nível. O mundo está passando por isso, nós estamos passando. Enquanto em outras Páscoas apenas os cristãos passavam, dessa vez o mundo passa. Deus cancela a agenda do mundo. Eu penso que Deus tem senso de humor. Ele cancela a agenda dos poderosos. Do que adiantou construir tantas coisas? E agora todos estão em suas casas, tendo que olhar para si, sendo confrontados pelo Cordeiro. O Cordeiro ri daqueles que duvidam dele. E agora o Senhor está alinhando o coração do mundo inteiro, de novo, ao seu próprio coração. Querendo ou não, todos nós estamos em Páscoa. Querendo ou não, o mundo inteiro entrou numa Páscoa. O Senhor está alinhando o nosso coração ao dele. Esse é um tempo de alinhamento. Como na primeira Páscoa, existem muitos aspectos que nós podemos aqui relacionar, que estamos vivendo novamente. Mas eu quero chamar essa atenção apenas para alguns, porque eu disse com Suelen hoje, Suelen, eu fiquei pensando o que falar nessa Páscoa, mas a verdade é que nesses dias nós só pregamos sobre Páscoa. E o tempo todo estamos falando sobre Páscoa, sobre Cristo, sobre conserto, sobre ajuste. Mas uma coisa me chama a atenção em Êxodo capítulo 12, talvez tenha passado batido por você, mas Deus, em Êxodo 12, ele diz o seguinte: não importa que dia seja, não importa se esse é o décimo dia, não importa se esse é o 14º dia, e ele diz ao povo em Êxodo 12, a partir de agora, esse será o primeiro dia. Ou seja, na Páscoa, tudo volta a estaca zero. Na Páscoa, o tempo começa a ser contado de fato. Talvez você contou tantas vantagens, talvez o mundo todo achou que estava tão avançado, Deus diz, todo mundo volta a estaca zero. Todo mundo volta a esse ponto. A sua vida e a minha vida, ela é marcada em antes e depois da Páscoa. Ele disse ao povo de Israel, não importa quanto tempo você tenha vivido, você viveu 100, você viveu 80, você viveu quando, não importa, a partir de agora, a Páscoa será o primeiro mês do ano. Esse será o primeiro dia do ano. O nosso tempo começa a ser contado a partir da Páscoa, eu poderia falar, e antes e depois de Cristo também. E nós poderíamos falar no tempo que é contado, e antes e depois daquilo que entendemos do Senhor. A nossa vida tem sido desperdiçada, porque não aceitamos pensar, não aceitamos as transições que Deus tem tentado fazer na nossa vida. Mas como? Lá em Êxodo 12, nós também estamos agora em quarentena. Como? Lá em Êxodo 12, nós também estamos agora debaixo de praga. Você deve se lembrar que em Êxodo 12 o povo está vivendo debaixo de pragas, foram 10. Na verdade, irmãos, o que Deus estava fazendo em Êxodo não era apenas mandar pragas para o povo. E eu não quero aqui fazer um estudo prolongado disso, porque eu não quero ocupar muito tempo e até nem posso ficar muito tempo de pé. Mas eu quero que você entenda que naquele dia, aquele período de 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito, fazia parte do Pessah. Fazia parte da transição que ele queria levar ao seu povo. Então, Deus não enviou apenas pragas. Deus estava destronando ídolos. Deus estava destronando deuses daquele povo. O povo do Egito adorava o Nilo. Ele falou, ah, vocês adoram o Nilo. Ok. Então, que o Nilo se transforme em sangue. Amam o Nilo, bebam do Nilo. Acham que o Nilo é Deus? Então beba desse Deus. Agora ele vira sangue e o povo tem nojo do seu Deus. Ah, nós amamos a terra. A terra se torna improdutiva. Se enche de piolhos. Se enche de pragas. Amam a terra. Amam o Deus da lavoura. Então agora tomem praga. Vocês amam o Deus escarabiano, que a tradução seria besouro. Mas nós tivemos uma tradução para gafanhotos, ele falou, então tome um tanto que vocês não vão aguentar, suportar. E agora eles têm nojo dos seus deuses. Ah, nós idolatramos e amamos o Deus Sol. Amam? Então o que o Senhor faz? Escurece o sol. A Bíblia diz que as trevas são tão densas que as pessoas podiam pegar as trevas. Eu não sei como é isso, mas as trevas eram palpáveis. Na verdade, o Pessah, dias do 12, foi uma grande ação de Deus para destruir aquilo que as pessoas chamavam de deuses. E eu penso que nós estamos passando exatamente por isso. A praga que veio sobre nós, a peste, e eu não estou aqui afirmando que foi Deus que enviou, estou dizendo, Deus usou tudo isso. Mas essa peste, essa praga, ela está destruindo deuses. E a verdade, irmão, é que você e eu só vivemos um Pessah e uma passagem quando esses deuses caem por terra. Idolatramos muita coisa. Pastor, o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que talvez tenha ocupado o lugar de Deus no seu coração. Ídolo é tudo aquilo que você usou para construir a sua vida em torno dela. Tem gente que diz, eu não sei viver sem meu marido. Cuidado, pode ser um ídolo. Eu não sei viver sem dinheiro. Cuidado, talvez isso tenha se transformado num ídolo. Eu construí a minha vida em torno dessa empresa, cuidado, ela pode ser um Deus. E o Senhor vai destronar tudo, e esse é o tempo em que Ele está destronando tudo aquilo que nós chamamos de Deus. Ou às vezes tratamos como Deus sem perceber. Êxodo 12 foi um grande destronamento. Deus está dizendo para nós, nesse Pessah, Ele está dizendo, agora, preste atenção, há uma nova passagem. Destrua os deuses. Destrua os deuses. Aquilo que você passou a considerar mais que Deus, aquilo que você colocou num lugar acima do que deveria, sua imagem, seu corpo, sua reputação, seus filhos, seu ministério, sua igreja, sua liderança, seu esposo, sua esposa, nada deve ocupar um lugar maior do que Deus, senão ele se transforma num Deus e o Senhor vai arrancar de alguma maneira. Êxodo 12 é o grande Pessah. Eles estão em isolamento, nós também. Eles estão em quarentena, nós também. Os deuses estão caindo, os nossos também. Eles eram escravos e a partir dali se tornam livres. E eu creio que o Senhor está fazendo isso com o mundo todo, que vivia escravo de tantas coisas, escravos de si mesmos, acreditando que eram suficientes. Então o Senhor disse, agora é Pessah. Todos para suas casas, todos agora guardados, isolados, chegou a verdadeira Páscoa. Nós estamos passando por isso. Há uma transição acontecendo no mundo. Nós estamos agora em Pessach. Mas veja só, essa é só a primeira Páscoa. E aparentemente, irmãos, aquilo serviu para o seu povo. Serviu para o povo de Deus, mas infelizmente não serviu. Não resolveu o problema. Quando nós vamos olhar a terceira Páscoa, que é de Josué capítulo 5, que nós lemos aqui, mais uma vez o Senhor quer transicionar o seu povo. Por quê? E não resolveu. A Bíblia diz que eles saíram da primeira Páscoa. Eles saem do Egito. Mas o Egito não sai deles. Eles caminham com Jesus e nós, hoje, olhamos para uma humanidade que se diz cristã. Pelo menos parte dela. Aproximadamente, hoje, nós temos 40% da humanidade que se considera cristã. É muita gente. Nós somos em torno de 7 bilhões, um pouco mais. E 2 bilhões e meio, um pouco mais, se considera cristão. Mas será que são? Será que são de fato? Será que se parecem assim com Jesus? Será que nessa humanidade toda existem tantas pessoas assim parecidas com Cristo? Então aquele povo que um dia aceitou Pessach, que colocou sangue sobre sua vida, sua casa, agora eles caminham 40 anos no deserto. A Bíblia diz que quando chega Josué capítulo 5, eles ainda não se transicionaram de fato. A Bíblia diz que Deus então de novo os leva para um outro processo, agora o processo é diferente. Deus os leva para um outro lugar chamado Gilgal e fala: gente, vocês não entenderam. Por 40 anos eu estou tentando remover de vocês o opróbrio do Egito, as nojeiras do Egito. Mas tudo que vocês fizeram foi sair do mundo. Mas não deixaram eu limpar o mundo de vocês. Tudo que vocês fizeram foi se afastar da aparência do pecado. Mas vocês não deixaram eu limpar o pecado de fato dentro de vocês. John Wesley dizia: a tarefa de tirar o homem do mundo é a tarefa de um dia. Mas a tarefa de tirar o mundo de um homem é a tarefa de uma vida toda. Muitas vezes estamos caminhando com Deus, ao lado de Deus, na igreja de Deus, com as pessoas de Deus, com a linguagem de Deus, com a Bíblia de Deus, a camisa de Deus. Mas ainda, nós não somos completamente o Senhor. Na segunda passagem que nós estamos lendo aqui, de Josué capítulo 5, a segunda Pessá, ou a terceira Pessá, na ordem cronológica, Deus quer tratar com o seu povo. E ele inicia um novo processo. Só que agora, irmãos, agora as coisas são menores. Agora são apenas detalhes. Eu creio mesmo que nós estamos exatamente nesse tempo com o povo de Deus também. Vivendo essa Pessah de Josué capítulo 5, ele diz: não, agora vocês não estão mais no mundo, vocês já não são mais escravos, eu já arranquei vocês geograficamente do Egito, você já não vive uma vida mais de pecado, você se libertou daquela tragédia que era a sua vida, eu já arranquei você do lamaçal, já te firmei os seus pés sobre uma rocha, eu já tirei você do reino das trevas, já te trouxe para o reino da luz, mas ainda há um detalhe dentro de você que eu não consegui resolver. A Bíblia fala em Josué 5 que aquele povo andou 40 anos e eles não alinharam o seu coração ao do Senhor. Eles não acertaram a sua aliança. A Bíblia diz que eles não circuncidaram os seus meninos. A circuncisão deveria ser feita, era uma orientação, e a circuncisão é algo pequeno, é um detalhe, mas eles não fizeram. Esse é o tempo que Deus está acertando detalhes com o seu povo. Coisas que a gente foi passando por cima. Como cristãos, a gente dizia: isso não é nada. Isso é uma coisa pequena. O Senhor nos leva de novo para dentro das nossas casas, como em Êxodo 12. Agora, numa nova perspectiva e agora numa nova condição. Não mais no Egito, Ele nos leva de novo para Pessah, Ele nos leva de novo para a Páscoa, e Ele diz: agora essa Páscoa será feita não no Egito, mas em Gilgal. Eu preciso rolar algumas coisas da sua vida. Gilgal significa rolar a pedra. Poderíamos associar Gilgal ao túmulo de Cristo. Quando Ele rola a pedra, Ele resolve a nossa vida. Quando Ele rola a pedra, Ele nos levanta com Ele. Quando Ele rola a pedra de Lázaro, Lázaro volta à vida. Esse é o tempo que o Senhor está querendo rolar pedras, arrancar elas do nosso caminho. Mas Ele está te chamando para essa pensar. Ele está te dizendo, é tempo de avaliar os detalhes do seu coração. Ei, e aquela pessoa que você disse que perdoou, mas vive remoendo? E aquela pessoa que você disse que liberou, mas toda vez está consultando a rede social dela para ver se ela está bem. Quando está bem, você fica mal. E esse coração amargurado, e esse orgulho todo, de onde que vem? Vamos tratar, vamos resolver, vamos circuncidar. É um detalhe, minha filha, é um detalhe, meu filho. Mas se eu não resolvo, não há pensar. Se eu não resolvo, não há transição. Eu quero te transicionar. Você ficou 400 anos no Egito, eu te transicionei. Agora você ficou 40 anos no deserto, eu estou querendo te transicionar mais uma vez. Há uma transição que o Senhor está querendo fazer em nós. Como eu disse, Ele travou a agenda do mundo, cancelou toda ela, nos trouxe para dentro das nossas casas. Estamos sendo, agora, nesses dias, recebendo uma avalanche de pregações e lives e mensagens. O Senhor está te dizendo, eu estou peneirando. Eu estou querendo resolver detalhes na sua vida. Por favor, pare. Quando a Bíblia fala que aqueles homens deixaram o Senhor tocar o seu coração. A Bíblia fala da circuncisão no corpo, no Antigo Testamento. No Novo Testamento a Bíblia fala de uma circuncisão no nosso coração. Um detalhe mínimo, mas que restaura a nossa aliança com o Senhor. Então quando eles deixam, a Bíblia diz, hoje, preste atenção. Eles estão há 40 anos andando com Deus, mas Ele diz, só hoje nós passamos a ser amigos. Por 40 anos eu tentei, por 40 anos eu te trouxe para a igreja, por 40 anos eu te levei para a célula, por 40 anos eu encaminhei você, debaixo de liderança, de líderes que confrontaram você, mas você não deixou, seu coração ainda estava apegado. Um detalhe, coisas pequenas, eu não consegui. Mas ele disse, hoje, e só hoje, quando você deixou tocar nesse detalhe, só hoje você de fato vai para Gilgal. Pedras estão sendo roladas na nossa vida, pedras estão sendo arrancadas do nosso caminho. Quando o anjo rola aquela pedra, Jesus se levanta ressurreto. Quando um terremoto acontece, aquela pedra é arrancada, Jesus já não está lá mais. O túmulo está vazio, hoje o Senhor está rolando pedras. Hoje o Senhor está rolando pedras, estamos em Gilgal. A Páscoa, há um pesar que Ele quer trazer sobre nós, há uma transformação. Há um rolar de pedras que Ele quer fazer hoje, sobre nossas casas e famílias. Resolva detalhes na sua casa, resolva detalhes no seu ministério, resolva detalhes com sua liderança, resolva detalhes com seu coração, por favor, resolva. Pesar. Agora veja que lindo, após Gilgal, eles estão em Gilgal, a Bíblia diz, então, a partir de Pessá, a partir daquela passagem, a Bíblia diz, eles começam a experimentar as novidades daquela terra. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque a Bíblia diz que após a Páscoa, eles entram num novo nível, eles entram num novo lugar, mas só que eles entram numa nova experiência com Deus. O normal não existe mais. Cadê o maná? Cadê o normal? Não há mais normal. Cadê o comum? Onde está? Não há mais comum. Cadê o natural? Onde é que está? Não há mais natural. Eles entram num novo nível. Quando resolvemos pendências na Páscoa, o Senhor nos leva a uma passagem nova. Ele nos leva a rolar as nossas pedras e Ele nos leva a um novo lugar nele. Uma nova experiência. Pensar. Hoje é pensar. Você não está mais na primeira pensar. Apesar de haver tantas relações, estamos na terceira em Gilgal. Mas o Senhor está nos chamando, passe, eu quero te introduzir. Irmãos, eu fiquei lendo, estudando, pessoas que o Senhor fez essa transição na Bíblia. E eu fiquei lendo esse tempo todo, Deus tem nos dado tempo para fazer isso, mas eu quero aqui falar com você, porque o resumo dessa mensagem hoje é, nós precisamos de passagem. O Senhor está nos trazendo a uma passagem. O mundo está em passagem. Há uma Páscoa acontecendo pelo mundo. Mas eu comecei a observar na história bíblica, pessoas que como nós entraram em quarentena. Entraram de um jeito e saíram de outro. Eu quero te incentivar. Eu quero te dizer que se você pudesse colocar em posição diante do Senhor, se você pudesse colocar como Josué, lá em Gilgal com o seu povo e dizer, toca-me, então você entrará num novo nível. É isso que eu quero afirmar. Entraremos num novo nível, essa peça será a mais marcante da nossa vida. Eu quero te lembrar algumas pessoas que entraram em quarentena. Primeira pessoa, a Bíblia fala que Noé entrou em quarentena. Noé ficou numa quarentena, uma passagem, uma pesar. E Noé, em quarentena, a Bíblia diz que ele fica 40 dias. Você se lembra da história? São 40 dias de chuva. 40 dias ali, mas algo que me chama a atenção é que antes da quarentena, Josué é apenas um homem normal e que as pessoas zombam dele. Antes de entrar naquela quarentena, Noé, é apenas um homem normal e que as pessoas zombam dele. Antes de entrar na quarentena, Noé talvez possui um gado, alguns animais, uma terrinha. Quando ele entra na quarentena, ele precisa abrir mão daquilo que tem. Então talvez a sua esposa falou: nós vamos abrir mão da nossa empresa, nós vamos abrir mão do nosso gado, nós vamos abrir mão da nossa terra. Mas quando você entra em quarentena, em fidelidade com o Senhor, disposto a ouvi-lo, disposto a resolver, sabe o que acontece? Aquele homem que tinha um pouquinho de terra antes da quarentena, ele sai da quarentena e agora ele é dono do mundo. Aquele homem que entra na quarentena, sem saber o que seria da vida e da humanidade, ele sai dali e Deus entrega na sua mão toda a terra para que ele possa administrar. Preste atenção nisso. Deus nos trouxe para uma quarentena, uma passagem acontecendo. E o Senhor está dizendo a nós: abra mão. Renuncie. Algumas coisas que eu tenho pedido, renuncie. Abra a mão. E depois, quando tudo isso passar, você vai ver o lugar que eu estou te colocando. Outra pessoa que passou por uma quarentena, Moisés. A Bíblia fala, e nós poderíamos falar dos 40 anos que Moisés passou só cuidando das ovelhas do seu sogro. Quarentena. Depois dessa quarentena, o Senhor se apresenta a ele e fala: ei, Moisés, eu não me esqueci de você. Mas eu quero falar da quarentena de Moisés no monte. 40 dias no monte. Porque você pode transformar essa quarentena que estamos passando, essa quarentena de Páscoa, você pode transformá-la num vale ou num monte. Você que vai escolher. Depende com quem você quer passar. Depende como você está olhando para isso. Se você só consegue ver morte, a sua quarentena vai ser uma quarentena de vale de sombra da morte. Mas se você consegue ver vida, se você consegue ver o Senhor e uma experiência com Ele, então a sua quarentena é uma quarentena de monte. A Bíblia fala que Moisés, 40 dias naquele monte, ele sobe como um profeta normal, ele sobe como um chefe de um povo, mas a Bíblia diz que depois da sua quarentena, o seu rosto brilha, e Moisés desce dessa quarentena com as tábuas da mão. Irmãos, ele tem as tábuas da lei na sua mão. Moisés subiu, e quando ele sobe, ele é líder de um povo, mas quando ele desce com uma orientação de Deus para a humanidade toda. Preste atenção no que eu estou dizendo. Algumas coisas que Deus vinha ministrando só ao seu coração, que estava limitado a você, à sua família, ao seu ministério, o Senhor está dizendo: logo após a quarentena, eu vou apresentar aquilo que eu te disse para a humanidade toda. Depois de 40 dias no monte, Moisés desce. E o que ele tem na mão, depois da sua quarentena, ele precisa apresentar para toda a humanidade até hoje os 10 mandamentos. Eles são o maior ou a base de todo o código moral da humanidade. Aquilo que ele subiu em quarentena sozinho, ele desceu para tocar toda a humanidade. E a quarentena de Davi? E eu poderia falar de muitos, mas eu quero falar de alguns. A quarentena de Davi, a sua Páscoa, a sua Pessá, ele está numa fase. Sabe qual foi a quarentena de Davi? 40 dias, Golias afrontou o povo de Deus. 40 dias, Golias afrontava o povo de Deus. Sabe o que acontece? No final dos 40 dias, Deus libera um decreto contra aquele gigante. E através de Davi, depois da sua quarentena, Davi se levanta, depois dessa passagem, Davi se levanta e diz: há um decreto contra você, Golias. Você se levantou, ergueu a sua voz contra as nações, você ergueu a sua voz contra a minha casa, você ergueu a sua voz contra mim, mas eu estou em Pessah, eu estou em Páscoa, e nessa transição, eu te digo, 40 dias depois, Davi se levanta e diz: hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, o Senhor dos exércitos vai me dar, nas minhas mãos, Ele vai entregar você. Seu corpo vai ser comido pelos abutres. Eu vou arrancar sua cabeça. Esse é o decreto. Quarentena. Após a quarentena, Davi se levanta como um grande guerreiro. Deus está nos levantando. Em nossas casas, Deus está levantando. Depois dessa quarentena, é uma passagem. Guarde isso no seu coração. Nunca a Páscoa foi tão literal. Estamos numa passagem, é o antes e o depois desse período. Não voltaremos a ser os mesmos. A maneira de ser igreja não será a mesma. A maneira de ser família não será a mesma. Tudo está mudando. Após a quarentena, Davi se levanta como um grande guerreiro de Deus. Eu poderia ainda falar da quarentena de Jesus. 40 dias sendo tentado pelo diabo. 40 dias no deserto. 40 dias em jejum. Mas a Bíblia diz que depois dos 40 dias, o diabo é expulso e ele será expulso da sua vida, da sua casa, da sua mente, do seu corpo, da sua alma, em nome de Jesus. E após 40 dias de fidelidade, uma passagem acontece. Agora, Cristo Jesus, ele sai dali, ele que entrou no Espírito, ele sai dali pelo poder do Espírito, e a Bíblia diz que nessa hora, os anjos o servem. Guarda isso no seu coração, após a nossa Páscoa, se permitirmos a Páscoa acontecer dentro de nós, após a nossa Pessá, após a nossa quarentena, então, os anjos nos servirão, aleluia. Existem anjos destacados por Deus, é Ele quem dá ordem, nós não falamos com anjos, mas o Senhor, dando ordem aos seus anjos e liberando sobre nossa casa, nossa família, os anjos servirão dentro da sua empresa, os anjos servirão dentro da sua casa, os anjos servirão a nossa família. Aceite pensar. Precisamos das passagens. Eu quero reafirmar isso. Eu vim aqui para te dizer, precisamos de passagens. Precisamos de Páscoas. Precisamos dela na nossa vida. A Bíblia fala que o povo de Deus não podia ser o povo de Deus a não ser que eles passassem o Mar Vermelho. Precisamos de passagens. O povo de Deus não podia entrar no lugar que Deus os queria, a não ser que eles passassem o Jordão. Jesus, quando fala com o seu povo, ele diz, passemos a outra margem, discípulos. Sempre somos desafiados a uma passagem, a uma Páscoa, a um Pessá. Deus está nos chamando a maior de todas, talvez, da nossa história agora, nesse tempo. Mas então, talvez você possa me perguntar aí, pastor, como é que essa Páscoa se aplica agora a nós? Eu quero te dizer, irmãos, sempre teremos Páscoas. Sempre precisaremos de passagens. Jesus disse aos seus discípulos, passemos a outra margem. Por quê? Ele não podia fazer o que ele tinha para fazer ali? Ele podia. Mas havia ali um desafio de obediência aos seus discípulos. Encare o que tem que encarar. Para mudar de nível, para transicionar. Eu estava ontem escrevendo e pensando sobre o sábado. Que sábado difícil foi para aquele povo, sábado silencioso. Que sexta-feira difícil foi para aquele povo, sexta de sofrimento, de dor. Mas a verdade, irmãos, é que a sexta de dor nos prepara para o sábado de silêncio. Essas passagens são naturais na nossa vida. Elas precisam acontecer. Se aceitamos as passagens, entramos num novo nível. Se aceitamos a Páscoa, entramos num novo nível. Mas se não aceitamos, vamos permanecer onde estamos. E talvez até retroceder. Mas então, a sexta preparou o povo de Deus para o sábado. A dor os preparou para o silêncio. E o silêncio os preparou para o grito mais lindo que já se ouviu. Ele não está aqui, ele vive. Nós somos experimentados, somos testados. Então, mas como é que nós podemos viver uma vida de Páscoa sem retroceder? Como podemos viver uma vida de Pessá sem retroceder? Como podemos viver uma vida de passagem e avançar no Senhor? João Batista respondeu. Alguém perguntou para João Batista. Ei, João, você está vendo aquele que vem vindo ali? Quem é aquele que está batizando por aí? E aí João Batista fala, esse cara, você não tem ideia. Quando João Batista se dirige a Jesus no Jordão, ele diz, eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. O Senhor é a própria Páscoa, peraí. Não sou eu quem deve te passar a lugar nenhum. É o Senhor quem me passa. Então, quando João Batista olha para Cristo, ele fala, esse é o Cordeiro. Peraí, gente, Imagina ele é um pregador. A igreja dele não é bem localizada. A Bíblia fala que a igreja dele fica no deserto. Mas ele, eu imagino ele chamando todo mundo e fala: peraí, pessoal, peraí, aconteceu uma coisa aqui. Lembra das Páscoas? Lembra das tipificações do Antigo Testamento? Você consegue se lembrar? Ei, você se lembra do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Você consegue se lembrar do cordeiro que o Senhor matou para arrancar a pele, para cobrir Adão? Você consegue se lembrar daquele cordeiro que Abraão disse, ele proverá para si o cordeiro? Você consegue se lembrar do cordeiro de Êxodo 12? Você se lembra do cordeiro de Josué 5? Você se lembra? Esse cordeiro é esse que eu aponto agora. Ele é Cristo. Ele é a Páscoa. E quando estamos nele, não há fim de passagem. Passamos e passamos e avançamos. Ele é o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. Eu imagino, irmãos, João tendo que chamar a atenção daquele povo, apontando para Cristo e dizendo: ele é aquele que eu venho avisando vocês. Tudo no Antigo Testamento remete a ele, tudo converge nele, tudo lembra a ele, tudo prefigura a ele, tudo fala dele. Ele é o Cordeiro. Preste atenção. Vivemos Páscoas simbólicas. Você se lembra dos nossos pais em Êxodo 12? Aquilo era simbólico. Aquele sangue era simbólico. Aquele cordeiro era simbólico. Aquela casa era simbólica. Preste atenção, aquele cinto era simbólico. Aquele cajado era simbólico. Esse é o verdadeiro pastor. Ele é a própria verdade. Ele é aquele que anuncia as boas novas, a sandália. Ele é o Cristo. É ele, é disso que se tratava. Preste atenção. Então Paulo resume tudo isso, eu preciso acabar. Mas Paulo resume tudo isso e diz: ei, pessoal, vocês sabem como eu conheço Bíblia, vocês também conhecem, Paulo está dizendo. Eu fui formado pela lei, cresci com Gamaliel, mas deixa eu dizer, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa passagem. Ninguém passa se não tiver com Cristo. Existem coisas que a gente está tentando passar no braço faz tempo. Existem níveis que eu venho tentando passar faz tempo. Existem coisas que eu venho tentando abandonar faz tempo. Ninguém passa sem Cristo, porque Ele é a Páscoa, Paulo afirmou. Ele é a Páscoa. Ele é a Páscoa. A Páscoa não é a Páscoa de Êxodo 12 mais. A Páscoa não é a Páscoa de Josué 5 mais. A Páscoa é a Páscoa do Cristo morto e ressurreto. É isso. Então agora, quando eu estou em Cristo, Ele que era um de nós, que morreu sem pecado, que venceu a morte, agora quando eu estou em Cristo, eu estou em Páscoa. Mas eu preciso estar em Cristo. As passagens não acabam. É de glória em glória. É de fé em fé. E eu vou passando e eu vou crescendo. Se a sua vida está estagnada, possivelmente você não está em Cristo. Possivelmente você já não permitiu mais que Ele viva em você. A grande transição da nossa vida não é de comer o cordeiro. A grande transição da nossa vida é de permitir que o cordeiro nos consuma. A grande transição da nossa vida não é trazer o cordeiro para dentro da nossa casa. A grande transição da nossa vida, a grande pensar, é trazer o cordeiro para dentro de nós. Paulo disse: ei, eu fiz uma transição na minha vida, pessoal. Vocês sabem, eu falei tanto de lei, mas eu fiz uma grande transição na minha vida. Agora, já não sou mais eu quem vivo. Eu transicionei minha vida. Eu transicionei minha maneira de viver. Agora Cristo vive em mim. E a vida que eu carrego nessa carne, eu não sou mais eu. Agora é Ele dizendo o que eu devo fazer. Essa é a grande transição. Essa é a transição que o Senhor quer gerar hoje em nós. Cristo, a nossa Páscoa, reinando e governando sobre mim. Cristo a nossa Páscoa, dizendo o que eu devo fazer. Cristo a nossa Páscoa, dizendo como eu devo caminhar. É assim. Quando Jesus está lá naquela cruz, Jesus faz uma afirmação tão poderosa. E é interessante que Jesus não afirmou: talvez isso que eu faço dê certo. Você não vai ler isso na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia Cristo, a nossa Páscoa, dizendo: isso que eu faço, talvez sirva para alguns. Não. você encontra Jesus afirmando: está consumado. O que eu faço é para sempre. Ele é o ponto alfa, ele é o ponto ômega. E ele diz: está consumado. Pelos séculos dos séculos, ele é a nossa Páscoa. Não é talvez, não é será que ele é o Cristo. Não, ele diz: está consumado. Seus pecados eu risquei. Você não precisa mais viver. Essa é a transição que ele quer gerar em nós. Não viva mais debaixo de jugo de pecado. Transiciona. Pensar. Hoje é a grande transição. Sabe, irmãos, eu fiquei olhando para a Bíblia. Eu quero abrir um parênteses aqui. Fiquei olhando para a Bíblia e pensando que você não encontra Jesus reclamando nem uma vez. Qual vez Jesus reclamou? Ele não reclama. Ele não diz, doeu, apertou, ele não está falando, apesar de não gostar, acredito que ele não gostou. Mas a Bíblia diz, a única vez que Jesus fala, disse eu não gostei, no processo da Páscoa, a única coisa que ele fala, isso não está legal, é quando ele diz, meu Deus, o Senhor me desamparou. Porque a grande transição da humanidade era essa, de distantes do Senhor para íntimos dele. A passagem e a única vez que você vai encontrar Jesus reclamando é quando ele diz, eu não aceito, eu não quero, não foi para isso que eu vim, eu não quero distância do Senhor. Agora, irmãos, como é que podemos dizer que somos cristãos e aceitar esse distanciamento? Se Cristo é a nossa Páscoa, ele é aquele que fez paz entre nós e nosso Deus. É por isso que vivemos em paz, porque ele foi aquele que recebeu a maldição no nosso lugar. E o grande sonho, o grande projeto dele, era nos colocar de novo, junto com o nosso Deus. Esse é o nosso problema hoje. A humanidade se distancia de Deus, mas quer continuar sendo chamada de cristã. Nos afastamos de Jesus, nos afastamos do Senhor, mas quero continuar sendo chamado de pastor, de líder. Isso é incoerente. Essa é a Páscoa em que nós vamos decidir a quem nós vamos dar a nossa cabeça. Essa é a Páscoa que nós vamos decidir o que vai governar na nossa cabeça. Essa é a grande peça, a grande passagem do corona. Eu já falei isso aqui. A palavra corona significa coroa. Esta Páscoa nunca foi tão profética para nós cristãos. Estamos decidindo se passaremos de uma humanidade pós-moderna para uma humanidade sem Deus, ou se passaremos de uma humanidade pós-moderna para uma humanidade em Páscoa. Essa é a grande decisão hoje. Quem vai pôr a coroa na sua cabeça? Corona? Será ele? Coronavírus? Ou você vai permitir que Cristo governe sobre você? Eu quero te convidar a entrar nessa Páscoa, junto comigo. A Páscoa como nunca tivemos. A transicionar de conhecidos a amigos íntimos do Senhor. A passar de visitantes a habitantes da sua presença. Eu profetizo que se hoje você se posicionar e disser, eu preciso dessa passagem que Cristo me propõe, eu quero profetizar que se isso for verdadeiro no seu coração, então haverá uma grande transição de um bom pai para um pai segundo o coração do Senhor, de um bom marido para um marido segundo o coração do Senhor, de um bom líder para um líder segundo o coração de Deus. Há uma transição que te aguarda e hoje é o dia. Cristo é a nossa Páscoa. A Bíblia fala que naquela Páscoa o tempo passou a ser contado antes e depois. Deus disse, hoje o tempo começa a ser contado. Hoje é o primeiro dia, em Êxodo capítulo 12. Quando Jesus nasce, A história hoje é a história de 2020 anos pós-Cristo. Ou seja, a Páscoa, de novo, ela marca o tempo. Eu quero afirmar, hoje, mais uma vez, o seu tempo está sendo marcado. O Senhor está te dizendo, o tempo está correndo. Mas eu quero te chamar para tornar esse dia, essa Páscoa, o primeiro da sua história. De novo, eu quero te convidar a tornar essa Páscoa, esse dia, a prioridade. Que a sua vida seja uma resposta a pensar a Cristo, a nossa Páscoa. Por favor, feche os seus olhos. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto cantamos, deixe o Espírito Santo tocar o seu coração em nome de Jesus.